em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 14 de maio. É o dia da independência de Israel, foi em 1948. Lá fora hoje, 26 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora, dezenas de mortos e feridos palestinianos na fronteira de Gaza com Israel. Família de 5 membros leva a cabo ataque suicida na Indonésia. É o segundo envolvendo uma família. Hora e meia de programação. Primeira meia hora dedicada a Angola. Mãos livres de ter lista com nomes de pessoas que fizeram transferências de fundo para o estrangeiro.
José Eduardo dos Santos, quem ordenou os principais movimentos financeiros, incluindo para a sua própria conta, se ele tem sentido patriótico, voluntariamente também deve fazer esta devolução.
Angola deve mais de 77 mil milhões de dólares. Analistas interrogam-se.
Precisamos também discutir em que é que se aplicou o dinheiro que constitui hoje dívida para todos nós.
Vamos também falar das relações Portugal-Angola e da demissão e nomeação de generais. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras nas reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Os Estados Unidos inauguraram hoje a sua embaixada em Jerusalém, dia em que o Estado de Israel completa 70 anos. Numa mensagem gravada em vídeo, o presidente americano Donald Trump disse que era necessário admitir o óbvio, que, citamos, a capital de Israel é Jerusalém. Fim de citação. Trump reiterou, no entanto, que os Estados Unidos são comprometidos com a paz na região e reiterou que, e citamos, o país será sempre um grande amigo de Israel e um parceiro na causa da liberdade da paz. Fim de citação. Por seu lado, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que estava profundamente emocionado e grato. O governo americano esteve representado por Ivanka Trump e Jared Kushner, filha e genro e conselheiros do presidente americano, e Steven Mnuchin, secretário de Estado. Entretanto, na fronteira com a faixa de Gaza, confrontos entre a polícia israelita e manifestantes palestinianos deixaram, segundo autoridades palestinianas, 52 mortos e dezenas de feridos. Países africanos que participaram na cerimónia de inauguração da embaixada americana em Jerusalém foram Angola, Camarões, Congo Democrático, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Etiópia, Quênia, Nigéria, Ruanda, Tanzânia e Zâmbia.
4 bombistas suicidas da mesma família morreram no atentado contra uma esquadra da polícia na cidade indonésia de Surabaya, referiu fonte policial. O ataque causou pelo menos 10 feridos, disse a mesma fonte, que antes tinha referido que o ataque tinha sido perpetrado por 2 bombistas suicidas, um homem e uma mulher. Ontem, domingo, Surabaya tinha sido palco de 3 atentados suicidas que causaram pelo menos 14 mortos e dezenas de feridos e que foram levados a cabo pela mesma família, incluindo crianças e adolescentes. Os atentados em Surabaya, a cidade do leste da ilha de Java e a segunda maior da Indonésia, foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico.
O diretor dos serviços secretos britânicos MI5, Andrew Parker, disse que o grupo radical Estado Islâmico pretende levar a cabo ataques devastadores na Europa depois de ter perdido territórios no Médio Oriente. Aquele responsável referiu-se ao assunto durante uma conferência em Berlim e que reuniu responsáveis pelo setor da segurança de vários países europeus. Parker indicou que os serviços secretos podem enfrentar as ameaças através da força da resistência dos sistemas democráticos e dos valores que são partilhados pelos parceiros europeus.
A República Democrática do Congo revelou hoje mais 39 casos suspeitos de ébola, incluindo 19 mortos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A OMS adiantou que 393 pessoas identificadas como tendo mantido contactos com pacientes com ébola estão a ser acompanhadas. O diretor daquela agência das Nações Unidas informou também que o governo do Congo autorizou a aplicação de uma vacina experimental contra a doença em pessoas suspeitas de terem contraído a mesma. Tedros Adhanom Ghebreyesus adiantou que a vacinação pode começar dentro de uma semana. O surto está confinado à província do Equador.
Música.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Associação Mãos Livres diz ter entregue ao Banco Nacional de Angola uma lista contendo nomes de pessoas envolvidas na transferência ilegal de fundos e ainda os números das contas e para onde foi o dinheiro. Entre os nomes, conta-se o de José Eduardo dos Santos. O relatório vai ser também entregue ao Ministério das Finanças e à Procuradoria. Manuel José.
O jurista da Mãos Livres, David Mendes, diz que a sua associação quer com esta iniciativa auxiliar os órgãos do Estado a colocar em prática a pretensão do chefe do Executivo de recuperar todo o património que terá saído de forma ilícita do país.
Ainda não sabem quanto é e onde estão esse dinheiro. Então nós queremos dar essa ajuda, demonstrando pelos documentos que temos o que é que existe e o que é que podemos ainda, se eles quiserem, auxiliar para encontrar informações complementares para que não se diga que não se foi à procura do dinheiro porque não sabia onde estava. O próprio presidente diz que é sua ação de governação recuperar esse dinheiro que ilicitamente saiu de Angola. Então temos aqui um caminho, pelo menos esse dinheiro já se sabe onde está e com quem está.
Mendes diz que há nomes e dados importantes sobre o dinheiro a repatriar.
Porque estão localizados, têm os números das contas, o dia em que essas operações foram feitas e em nome de quem estão depositados esses dinheiros. É óbvio que também faremos junto da Procuradoria, já que a Procuradoria tem um papel importante nisso. Se eles se esqueceram, então vamos recordá-lo da existência desses elementos.
Nomes de figuras importantes do regime angolano constam deste relatório da Mãos Livres, como os exemplos de Elísio de Figueiredo, Joaquim David, José Leitão e também de José Eduardo dos Santos.
Se antes não podiam saber porque estava coberto de uma pessoa que tinha imunidades para o efeito, porque foi ele quem ordenou, José Eduardo dos Santos, quem ordenou os principais movimentos financeiros, incluindo para a sua própria conta, não tendo essas imunidades, nesse caso, para ser processado na altura. Hoje nós até nem estamos nos batendo para que ele seja processado. Se ele tem sentido patriótico, voluntariamente também deve fazer esta devolução. Se não fizer, então estão aí expostas para que se faça coercitiva.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Angola revelou recentemente que deve 77 mil milhões de dólares. O Koko Mokuta foi a ver analistas sobre o porquê dessas dívidas.
Segundo o jornal Expansão, cada angolano deve 754 dólares à China, 106 a Israel, 63 à Rússia, 41 ao Brasil e 21 a Portugal. Para o economista Faustino Mumbica, os angolanos contraíram estas dívidas com os projetos públicos que o país tem, mas devem averiguar onde foram colocados uma boa parte destas dívidas contraídas pelo Estado angolano.
Bom, conseguimos obter esse valor de forma indireta, através da contração de dívidas por parte do Estado angolano e por parte de empresas públicas. Primeiro. E segundo, precisamos também discutir a utilidade, diríamos que, da dívida, ou seja, em que se aplicou o dinheiro que constitui hoje dívida para todos nós, enquanto cidadãos angolanos, e uma dívida que se diga que nós não participamos na sua contração.
Já o economista Pedro António entende que estas dívidas vão hipotecar as gerações vindouras por não se conhecer os verdadeiros destinos destes montantes.
Sendo assim, o futuro dos angolanos está hipotecado. Não se entende que um angolano hoje que vive abaixo de uma cota tão ínfima do orçamento do Estado, hoje está contigo como devedor da dívida. Noutros países, as dívidas, que no caso concreto Moçambique, são as dívidas ocultas. E uma dívida oculta automaticamente coloca o Estado em maus lençóis. E dá despromoção total de tudo quando um depósito angolano ou confiança angolana deposita nesse governo. O governo, nesse momento, está disposto a inversão familiar. É de acrescer que nenhum angolano pode ser colocado neste prato de balança, porque é uma contrabalança fora do sistema. Nominal.
O maior partido da oposição unida tem solicitado uma comissão de inquérito parlamentar para averiguar as dívidas públicas que, segundo Mara Dava, secretária de Estado do Tesouro, 50% é de projetos não executados. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Nas últimas semanas, várias movimentações têm sido feitas pelo presidente João Lourenço na chefia das Forças Armadas e das Forças de Segurança. A mais recente movimentação é da passada sexta-feira, quando o Presidente da República nomeou 62 generais e almirantes para cargos de chefia nas Forças Armadas. João Lourenço exonerou 42 generais e almirantes, isto depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional. Dois generais ouvidos pela Voz da América apresentam posições diferentes em relação a estas movimentações do Comandante em Chefe. De novo, o Manuel José.
O almirante e deputado pela Assembleia Nacional, André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, considera que as Forças Armadas angolanas precisam mesmo de alguma normalização.
As FAN carecem mesmo de normalização. Durante muitos anos, muita gente excedeu muito tempo de serviço militar ativo. Tem idade de reforma. Durante muito tempo não foram a reforma. As pessoas foram se acumulando aí. Pronto, havia o receio de meter as pessoas na rua, porque também na rua não estão criadas as condições para as pessoas se engajarem na sociedade. E eu acho que isso tudo se foi acumulando. E agora, e sobretudo porque também os cofres ficaram um bocadito vazios, há necessidade de harmonizar esta situação.
Já o general Demóstenes Lingotila diz não entender a quantidade de generais que o exército angolano possui.
Eu surpreendi-me, 62, depois de 43 generações, uma movimentação até que eu não entendo mesmo o que é que o nosso exército está muito estrelado. Eu acho que é muito general. Em relação ao pessoal, eu precisava de fazer alguns tudo para ver se essa cadeira de generalato corresponde ao pessoal das Forças Armadas, como Exército, como Marinha, como Força Aérea. Era preciso fazer algum estudo que depende também muito da aprovação do Executivo Legislativo das Forças Armadas, que não existe até agora.
André Gaspar Miau diz que também não se pode obscurar outro tipo de motivações para estas movimentações todas.
Também pode haver outras situações, novas chefias, com também novas agendas, embora a agenda tenha que ser uma agenda nacional, de acordo com aquilo que está estipulado na lei.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Angola e Portugal vão assinar esta quinta-feira em Luanda um novo programa quadro de cooperação para 2018-2021. Isto durante a visita de 5 dias que o ministro da Defesa português, José Azeredo Lopes, está a efetuar a Angola. A revelação foi feita pelo ministro português depois de uma audiência surpresa com o presidente da República, João Lourenço. Venâncio Rodrigues.
O governante luso, que prevê outros encontros com entidades políticas do país e deslocações de diversas unidades militares angolanas, disse que o acordo a ser assinado irá incidir sobre o cyberdefesa.
Falava-se na água ou no mar, na terra e no ar. Hoje fala-se água, terra, mar e ciberdefesa. E tudo isso obriga-nos, de uma forma que nos faça perceber claramente que já estamos bem entrados no século XXI, que possamos trabalhar e possamos aproveitar, evidentemente, com as experiências de cada um.
A visita do governante português tem o condão de reativar as relações de cooperação mútua que tiveram alguns momentos de crispação na sequência do processo crime instaurado pela justiça portuguesa contra o antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. A vinda do ministro português aconteceu depois que o Tribunal da Relação de Lisboa ordenou a transferência para Angola do processo judicial no qual Manuel Vicente é arguido na Operação FIS. Azeredo Lopes e seu homólogo angolano Salvino de Jesus Sequeira previam orientar esta segunda-feira a 17ª reunião bilateral luso-angolana no domingo da defesa. Antes do seu regresso, o ministro português tem programadas visitas à Escola Superior de Guerra, à Academia Naval na capital angolana, a 3 projetos locais de cooperação técnico-militar no Lobito, em Benguela, e ainda a Brigada de Forças Especiais em Cabo Ledo e a Escola de Fuzileiros Navais, no Ambriz, na província do Bengo. Venâncio Rodrigues, Voz América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O historiador Carlos Pacheco foi, na semana passada, interrogado pela Procuradoria-Geral do Brasil sobre o seu livro Agostinho Neto, Perfil de um Ditador. Isto na sequência de uma queixa apresentada em Portugal pela Fundação Agostinho Neto, que alega que a obra ofende a figura de Neto e outras personagens do MPLA. Nós falámos hoje com Carlos Pacheco e começámos por lhe perguntar o que tinha acontecido nesse interrogatório.
Eu compareci na Procuradoria na Procuradoria da República, aqui em Juiz de Fora. Compareci às 9h30, os trabalhos, a bem dizer, começaram logo a seguir e prolongaram-se até às 6 da tarde. Foram quase 7 horas ininterruptas de interrogatório. Não foi um interrogatório preparado pelas autoridades brasileiras. Não, o interrogatório já vinha todo ele preparado de Lisboa. Foram as autoridades em Lisboa que prepararam o interrogatório de acordo com as queixas que foram apresentadas pela parte queixosa, concretamente pela Fundação Agostinho Neto, através dos seus advogados em Lisboa. De qualquer modo, foi um requisitório longo, um volume de dezenas e dezenas de páginas, com partes respigadas do meu livro, que o procurador ia lendo e depois fazia uma pausa para eu responder. Foi um ritual que eu chamaria um verdadeiro teatro do ridículo, tudo gravado, filmado.
Houve algum aspecto particular do livro que os queixosos tenham incidido mais ou foi uma coisa geral?
A parte queixosa respigou inúmeras passagens do meu livro, desde o primeiro ao segundo volume, mais no primeiro volume. Claro que ali queixas repetidas, eu cheguei a um momento das minhas respostas, da minha argumentação, a dizer, bem, eu já explanei o suficiente. Sim. Sobre esta questão, não tenho que me repetir, não tenho que me alongar. E o livro é recheado de 3.500 notas de rodapé.
Carlos Pacheco, e agora o que é que vai suceder?
O procurador elucidou-me, eu perguntei-lhe, e ele disse-me que esta semana, os materiais serão todos enviados para Portugal. Agora, o que vai acontecer em Portugal, não sei. Não sei se haverá seguimento, se não haverá.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Na segunda meia hora vamos ter reportagens sobre as relações China-Moçambique e não só. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Estamos também com a Rádio PGT e a Rádio Capital FM na Guiné-Bissau. E na Guiné-Bissau, na segunda meia hora, vão estar também connosco a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma notícia, uma informação, uma foto, um vídeo ou uma correção, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Realizou-se este fim de semana no Cuando Cubango um encontro que serviu para ilustrar como inimigos de ontem podem ser os amigos de hoje. Na comuna do Savata, ex-militares das FATLAS, da África do Sul, namibianos e russos reuniram-se. Fernando Caetano.
A viagem teve como ponto de reencontro a comuna do Savata, palco de grandes combates na altura, e o comandante de brigada sul-africano Rolando de Weiss, e disse que, na altura, tombaram naquela localidade 16 soldados sul-africanos.
Foi que era uma batalha, um combate muito sério. Morreram muitas pessoas nessa batalha. Depois é que sei that we want to remember the fallen, those people who died and were wounded on all sides. E também para mostrar o respeito e a lembrança para aqueles que morreram de todos os lados.
Um dos sobreviventes de Savá até agora regedor da região chama-se Kangumbe Xingano. Na altura, sargento das ex-Fapla lembra com tristeza os momentos que passou no momento dos confrontos.
Os aviões nos encontraram aqui parte dos 14h30 até 19 horas de noite. Morreu muito gente, contaram para o que menos de 500 ultrapassa 500 pessoas.
Na ocasião, o governador do Quando Cubango, Pedro Mutinde, destacou os laços de amizade existentes entre os povos sul-africano, namibiano e russo. Mutinde disse que o reencontro vai permitir escrever uma nova página que se consubstancia na paz, fraternidade e irmandade entre os povos da África e os demais. Um dos comandantes que participou intensamente nas batalhas do Savate esteve presente. Chama-se Eusébio de Brito Teixeira.
Tivemos baixas de ambas as partes, ontem inimigos, hoje amigos.
A Voz da América, Fernando Caetano, em Sumba.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol europeu, onde os campeonatos estão a acabar e de que maneira Bayern de Munique da Alemanha e Juventus de Itália parece que estão a competir para ver quem ganha mais campeonatos seguidos. Ontem terminou o campeonato alemão, que o Bayern já havia ganho há várias semanas pela sexta vez consecutiva. Bayern celebrou com uma derrota em casa frente ao Stuttgart por 4-1. Em Itália, Juventus sagrou-se campeão pela sétima vez consecutiva, com empate em Roma, 4 pontos à frente do Napoli. Em Inglaterra, Manchester City já havia ganho o campeonato e Manchester United já estava com o segundo lugar garantido, mas a luta pelos lugares secundários de acesso à Liga dos Campeões continuava. Liverpool e Tottenham em luta pelo terceiro lugar. Liverpool bateu facilmente o Brighton 4-0 com um golo de... É sempre ele, Mohamed Salah, eleito jogador do ano do campeonato inglês. Foi também o melhor marcador, 32 golos em 36 jogos, nada mal. Mas foi o Tottenham quem ficou em terceiro lugar, depois de uma vitória sobre o Leicester, que foi um festival de golos, 5-4. Tottenham esteve a perder por 3-1. Festival de golos também em Espanha, onde o Barcelona, já campeão, estava a tentar terminar o campeonato sem derrotas, perdeu com o Levante. Barcelona sem Messi, com muitos problemas, esteve a perder por 5-1. Acabou por reduzir por 5-4 Barcelona, que até agora no campeonato tinha sofrido 24 golos em 36 jogos. Ontem sofreu 5. Incrível. Defesa abismal. Barcelona, na quarta-feira, está na África do Sul para defrontar o Mamelodi Sundowns para assinalar o 100º aniversário do nascimento de Nelson Mandela. E depois tem que voltar para a Espanha para fazer o seu último jogo do campeonato em casa com o Real Sociedad. Enfim. Atlético de Madrid entra na última jornada em segundo com mais 3 pontos que o Real Madrid, que este fim de semana deu cabazada 6-0 ao Celta Vigo. Real sem Ronaldo, sem problemas. Em Portugal, estava apenas por decidir o segundo lugar. Benfica ganhou, Sporting perdeu com o Marítimo por 2-1. Benfica em segundo, Sporting em terceiro, Porto. Já era campeão. Sporting, portanto, afastado da Liga dos Campeões, a Liga do Dinheiro, da Massa. No domingo, contudo, está na final da Taça de Portugal. Mas há quem pergunte se o treinador Jorge Jesus vai continuar no próximo ano no Sporting. Ele não gosta deste tipo de pergunta.
Custa-nos imenso a nós, os adeptos do Sporting que estavam aqui. Notou-se a manifestação de desagrado depois do jogo. Mas a vida de jogador, de treinador e de equipa é isto. Domingo já temos uma final e esta equipa tem que recuperar, de forma que este elan destes jogadores venham para cima e que no domingo possamos ganhar um dos grandes objetivos, que é o título da Taça de Portugal.
No final do jogo, alguns adeptos criticaram a equipa, dizendo que não teve atitude.
Não sei se você ouviu o que é que eles disseram, eu não ouvi. Você ouviu o que os adeptos disseram. Você está a fazer uma pergunta ou está a falar em segunda pessoa?
Disseram que a equipa não teve atitude.
Disseram a quem?
Disseram aos jornalistas.
Mas eu não respondo, eu respondo aos jornalistas.
Pergunto-se se tem condições para se meter no Sporting na próxima época.
Então assim não respondo a essa pergunta.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Passarmos ao basquetebol americano, uma nota sobre o Campeonato Africano de Futebol de Sub-20. No fim de semana, Angola foi ao Malawi ganhar por 2-1, Moçambique empatou em casa com a África do Sul a 1 golo, Guiné-Bissau também empatou em casa com a Nigéria a 2 golos. Todos os três jogam a segunda mão no próximo domingo. NBA, portanto, basquetebol americano, já se iniciaram as meias finais. Ontem o Boston deu pancada surra ao Cleveland Cavaliers de LeBron James, no primeiro jogo da final da Conferência Leste, 108-83. Hoje temos o primeiro jogo da final da Conferência Oeste. É no Texas, onde o Houston recebe o campeão em título, o Golden State Warriors. O presidente do MLSTP-PSD, a maior força política da oposição em São Tomé, foi acusado de traidor e afastado da liderança do partido. Aurélio Martins foi um dos deputados desse partido que se juntou à ADI no poder na apresentação da resolução que exonerou os três juízes do Supremo Tribunal. Oscar Medeiros.
Aurélio Martins rejeita o seu afastamento da liderança do MLSTP-PSD, decidido em Conselho Nacional alargado, sem a sua presença enquanto presidente do partido.
Isto está claro. O presidente do partido não pode ser suspenso em nenhum órgão do partido. O único órgão do partido que pode, de facto, legitimar uma nova direção do MLSTP é um congresso extraordinário.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. O Oscar vai voltar na segunda meia hora com a reportagem mais alargada sobre esta luta política no seio do maior partido da oposição e um dos partidos históricos de São Tomé, o MLSTP-PSD. Mas hoje, portanto, vamos aqui agora para a música. Na passada sexta-feira completaram-se 37 anos da morte do músico jamaicano Bob Marley, que morreu nessa data em 1981. Bob Marley popularizou, claro está, o reggae em todo o mundo, tendo-se tornado ao mesmo tempo num dos ícones mais conhecidos da música mundial. Pois agora vamos ficar com Roots, Rock, Reggae, o tema que vamos ouvir, que é um tema que celebra o poder da música e, em particular, do reggae.
Reggae music. Play.
nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos já 14 de maio de 2018. São 3 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe, 4 e meia da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, os Estados Unidos transferem a sua embaixada no Israel para de Tel Aviv para Jerusalém. Noutras notícias, 4 bombistas suicidas na mesma família morrem num atentado contra a escola da polícia na cidade de Surabaya, isto na Indonésia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, com nova rádio Pagem Climane, rádio Encontro em Nampula, rádio comercial na cidade da Praia em Cabo Verde, rádio Fijigiti Capital FM na cidade de Bissau, na Guiné-Bissau e também na rádio comunitária de Bafatá e Sichanouku em Gabu, em São Tomé e Príncipe. Transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com, presentes também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na técnica, Wagner Roberts, na produção, Mariano Bartolomeu. Boa tarde, João Santa Rita. Vamos agora às notícias.
Vamos sim, senhor. Os Estados Unidos inauguraram a sua embaixada em Jerusalém nesta segunda-feira, dia em que o Estado de Israel completa 70 anos. Angola foi hoje um dos 11 países africanos presentes a essa cerimónia. Entretanto, na fronteira com a faixa de Gaza, confrontos entre a polícia israelita e manifestantes palestinianos deixaram, segundo as autoridades palestinianas, 52 mortos e dezenas de feridos. Os palestinianos protestam na fronteira desde o dia 30 de março, na chamada Grande Marcha do Retorno, a exigir o regresso dos locais de onde foram removidos após a criação do Estado de Israel em 1948.
4 bombistas suicidas da mesma família morreram no atentado contra uma esquadra da polícia na cidade indonésia de Surabaya, referiu fonte policial. O ataque causou pelo menos 10 feridos, disse a mesma fonte, que antes tinha referido que o ataque tinha sido perpetrado por 2 bombistas suicidas, um homem e uma mulher. Ontem, domingo, Surabaya tinha sido palco de 3 atentados suicidas que causaram pelo menos 14 mortos e dezenas de feridos que foram levados a cabo por membros de outra família.
O diretor dos serviços secretos britânico MI5, Andrew Parker, disse que o grupo radical islâmico pretende levar a cabo ataques devastadores na Europa depois de ter perdido território no Médio Oriente. O responsável daqueles serviços secretos britânicos referiu-se ao assunto durante uma conferência em Berlim. Indicou que os serviços secretos podem enfrentar as ameaças através da força e da resistência dos sistemas democráticos e dos valores que são partilhados pelos parceiros europeus. O diretor dos serviços britânicos avisou sobre os perigos de novas ações radicais depois do ataque ocorrido no fim de semana em Paris, em que 4 pessoas foram feridas à facada por um homem que acabou por ser abatido pela polícia. O diretor indicou que 12 atentados terroristas foram inventados na Inglaterra desde o ataque que ocorreu frente ao Parlamento em 2017.
A República Democrática do Congo revelou hoje ter mais 39 casos suspeitos de ébola, incluindo 19 mortos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A OMS adiantou que 393 pessoas identificadas como tendo mantido contacto com pacientes com ébola estão a ser acompanhadas. O diretor-geral daquela Organização das Nações Unidas informou também que o governo da República Democrática do Congo autorizou a aplicação de uma vacina experimental contra a doença em pessoas suspeitas de terem contraído aquela doença. O diretor-geral da OMS adiantou que a vacinação pode começar dentro de uma semana.
O dirigente de um grupo ugandês que tem estado a operar na República Democrática do Congo compareceu em tribunal em Kampala, acusado de assassinatos em massa e crimes contra a humanidade. Jamil Mukulia, líder das Forças Aliadas Democráticas, foi preso na Tanzânia em abril de 2015 e extraditado para a Uganda nesse ano. A ADF é um grupo rebelde muçulmano ugandês cujos objetivos e ideologia permanecem confusos. Em tribunal, na companhia de 34 outros acusados, Mukulu disse ser inocente, acusou o governo ugandês de ser responsável pelo assassinato de proeminentes muçulmanos. Todos os acusados disseram ter sido torturados. Thank you.
A China quer ajudar Moçambique a controlar a exploração de petróleo e gás na bacia do Rovuma, apostando fundamentalmente na formação profissional. Tal acontece numa altura em que Moçambique, mergulhado na crise de dívidas ocultas, procura soluções na Ásia. Ramos Miguel.
A China deixou-se ultrapassar por empresas americanas e italianas no negócio de recursos energéticos em Moçambique. Dados estatísticos apontam a China como sendo atualmente o maior financiador e construtor de infraestrutura de Moçambique, para além de ser também o principal parceiro comercial e investidor estrangeiro neste país africano. Alguns analistas dizem que a China assume estas posições graças aos esforços que o governo moçambicano faz para que Pequim continue a prestar o seu apoio a Moçambique face à crise económico-financeira em que se encontra mergulhado. Nesse sentido, vários dirigentes chineses visitaram Moçambique nos últimos dias, entre os quais o presidente do Comitê Permanente da 13ª Assembleia Popular Nacional da China e o vice-ministro da Agricultura. Destaca-se ainda a visita do vice-presidente do grupo China National Petroleum Corporation, que este sábado assinou em Maputo com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH, um acordo sobre a formação de moçambicanos em empresas petrolíferas e de gás da China em matéria de pesquisa e exploração destes recursos. Para o presidente do Conselho de Administração da ENH, Omar Mita, com este acordo, a China reforça sua cooperação com Moçambique.
Nós queremos formação ao nível de pesquisa e exploração, ao nível, portanto, da produção de LNG, ao nível de distribuição de LNG, ao nível também que tem que ver com os controlos de pipeline, assim como a sua construção de pipeline, porque a China, como sabe, é um grande importador de gás. A verdade é que nós, como ENH, temos que nos preparar, porque, como sabe, todos os projetos da bacia do Rovuma estão na forma de concessão, e as concessões têm um prazo, nomeadamente, de 30 anos, e depois desse prazo, tudo reverterá a favor do Estado.
Refira-se que o governo moçambicano compilou uma lista de projetos abrangendo 13 áreas prioritárias e que fazem parte de um memorando de entendimento assinado em 2017, incluindo parques industriais, estradas, caminhos de ferro, portos, agricultura e exploração de recursos naturais e energéticos. Isso é sinal de que Maputo está a virar-se para a China face ao corte dos apoios a Moçambique por alguns parceiros internacionais, comentou o economista Cardoso da Costa. O economista João Mosca diz que a China, que ainda não entrou como parceiro fundamental no negócio dos recursos energéticos em Moçambique, atualmente dominado por multinacionais americanas e italianas, mesmo que se junte à Índia ou ao Japão, não pode ser a solução para os problemas moçambicanos.
Embora as relações comerciais e mesmo de investimento estejam a aumentar, mas não são em volumes tão grandes como isso, nem são tão pouco investimentos em setores fundamentais, não é? Portanto, não estou a ver, de momento, quais são os interesses de médio prazo que a China poderá ter em investir fortemente e fazer grandes investimentos e grandes financiamentos a Moçambique, não é?
Na sua opinião, Dr. Mosca, por que é que acha que a China não está a fazer assim grandes investimentos em Moçambique?
A China não está a fazer grandes investimentos porque a China tem objetivos estratégicos de longo prazo, não é? E a China não vem fazer investimentos sem ter um retorno de benefícios para a própria China e para as suas empresas. O que é que poderá vir a interessar à China em Moçambique, não é?
De Maputo para a voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e nós continuamos a falar de Moçambique, país que tem mais de 220 mil famílias rurais sobrevivendo da produção de algodão. E é notável, dizem especialistas, o progresso nas suas vidas, mas acredita-se que a instalação de indústrias de transformação pode trazer mais mudanças. Essa perspectiva foi recentemente definida pelo ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, Egino Marrule. Para Marrule, a instalação de indústrias de transformação de algodão em vários produtos pode criar mais oportunidades de emprego. Reporta Adina Soalehe.
O presidente nacional do Fórum dos Produtores de Algodão, José Domingos, diz que a produção e comercialização do algodão já está a refletir atualmente na melhoria de vida dos produtores.
Nós temos sensibilidade às empresas e muitas das vezes quando estiverem a vender ou estiverem a comprar o algodão é pôr lá zincos, para sairmos do capim para o zinco, pôr lá a morta, para poder o produtor talvez transportar algumas coisas, para pôr lá a bicicleta. A bicicleta já está desatualizada, porque hoje a bicicleta é poucos que andam com aquilo. Mas aqueles bens que demonstram, de fato, que esta zona está lá a vender-se algodão, está-se a comprar algodão.
Quais são os desafios da organização neste momento?
Nós estamos em crise, já tínhamos começado bem. Já tínhamos começado com a ideia de que se um ano o algodão baixasse, nós tínhamos que ter um fundo para subsidiar aquela baixa do algodão, porque o algodão não depende do mercado nacional. depende do mercado internacional. Automaticamente, os preços venderão.
Este ano, a cultura do algodão gerou cerca de 18 mil postos de trabalho entre sazonais e permanentes. Para este ano, as empresas de processamento de algodão esperam gerar mais de 60 milhões de dólares em exportações. Francisco Ferreira dos Santos, da Associação Algodoeira de Moçambique, disse que deste valor, mais da metade volta às mãos dos produtores para melhorar ainda mais a produção daquela cultura.
Todo o algodão comprado em Moçambique é processado aqui, e produzimos a fibra, e a totalidade da fibra neste momento é exportada, nomeadamente para o mercado asiático e africano. Quando eu falo em africano, falo principalmente Maurícias.
Dina Pula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Dina. E Dina Pula, nós partimos para São Tomé. O presidente do MLSTP-PSD, maior força política de oposição em São Tomé e Príncipe, foi acusado de traidor e afastado da liderança do partido. Na nossa reportagem com o correspondente Oscar Medeiros, ele diz que Aurélio Martins foi um dos deputados do MLSTP-PSD que se juntou ao ADI no poder na apresentação da resolução da Assembleia Nacional que exonerou os três juízes do Supremo Tribunal de Justiça envolvidos no processo da cervejeira Rosema. O partido não gostou.
Aurélio Martins rejeita o seu afastamento da liderança do MLSTP-PSD, decidido em Conselho Nacional Alargado, sem a sua presença enquanto presidente do partido.
O Conselho Nacional, no nosso estatuto, no artigo 43, está claro e diz o seguinte: compete ao Conselho Nacional apreciar a atuação dos órgãos do partido, podendo suspender o mandato dos respectivos titulares, se assim entender, estritamente necessário, né, para a realização dos fins do partido, exceptuando o presidente do partido. Portanto, isto está claro. O presidente do partido não pode ser suspenso em nenhum órgão do partido. O único órgão do partido que pode, de facto, legitimar uma nova direção do MLSTP é um congresso extraordinário.
O homem eleito em congresso para liderar o MLSTP-PSD há cerca de 3 anos atrás explicou as razões que o levaram a subscrever a resolução da Assembleia Nacional que exonerou os três juízes que decidiram o caso da cervejeira Rosema.
Porque estava a ser visado um camarada nosso do partido, o nosso membro do Comitê Central, do Conselho Nacional e da Comissão Política, um militante ativo do MLSTP, que sempre deu o seu melhor para o MLSTP ao longo de muitos anos, e nós não podíamos de forma nenhuma estar de braços cruzados pelo aquilo que está a acontecer com o mesmo militante. Portanto, eu engajei-me nisto porque queria, de facto, que se fizesse uma investigação para clarificar a questão ligada à fábrica Rosema. Não estou contra ninguém, contra grupo nenhum, conforme tem estado a se utilizar, porque eu estou contra o grupo de Melo Xavier, não estou contra grupo nenhum, estou contra a falsidade que tem estado a acontecer sobre todo um processo ligado a esta questão.
Aurélio Martins lamenta o pedido dos irmãos Monteiros para abandonar o MLSTP-PSD. Diz tratar-se de uma grande baixa para o partido. Os dois deputados do MLSTP-PSD, envolvidos na disputa da cervejeira Rosema, passaram a independentes na Assembleia Nacional, mediante uma carta dirigida ao presidente deste órgão. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Timor-Leste, 2 dias após as eleições legislativas antecipadas, aguarda-se pelos resultados oficiais da Comissão Nacional de Eleições. Dados do secretário técnico indicam que a Aliança de Mudança para o Progresso, liderada pelos ex-presidentes Xalana Guzmão e Taur Matan Ruaque, obteve quase 50% dos votos, o que lhe permitirá controlar 34 dos 65 lugares no Parlamento. Mas o partido histórico, a Fretilin, denuncia irregularidades e diz que vai investigar os resultados. Neste momento, a incerteza é total. Álvaro Ligeiro Andrade.
O secretário-geral da Fretilin, Mari Alkatiri, anunciou a investigação depois do secretariado técnico ter avançado com resultados provisórios que deram a vitória à Aliança para a Mudança liderada por Xalana Guzmão. A Comissão Nacional de Eleições tem 72 horas para confirmar os resultados e já começou a fazer a contagem manual dos votos. O analista político António Ramos diz que o Partido da Independência considera haver grande discrepância entre as atas das assembleias de voto e o resultado publicado, fato que a Fretilin quer investigar.
O paramento da ata dos centros de votações e o resultado nos eletrónicos, por exemplo, uma ata a escrever 377 votos, mas aparece na parte da eletrónica 400, isso surge dúvidas e são vários exemplos que vão ser recolhidos pela Fedelin durante esses dias.
Caso se confirmem os resultados que dão vitória à Aliança para a Mudança, o partido de Xanana Guzmão pode não conseguir a estabilidade necessária para o mandato completo, como explica António Ramos.
Segundo o apuramento da provisória, ele pode governar, mas governar não vai ser fácil, porque governar para governar é preciso ter um orçamento. Agora, para ter o orçamento, depois de passar com um governo maioria simples, basta o Presidente da República colocar uma pergunta para devolver ao Parlamento, precisa de 43 assentos parlamentares para confirmar. Senão, o governo vai cair. Por isso, todos os cenários estão abertos.
O processo de certificação formal dos resultados só deverá estar terminado dentro de duas semanas. O novo Parlamento Nacional será constituído em junho e depois a tomada de posse do 8º Governo Constitucional.
Obrigado, Álvaro de Andrade. Entretanto, em relação a este assunto, os Estados Unidos, através do Departamento de Estado, felicitaram hoje Timor-Leste pela realização de eleições que considera pacíficas e credíveis. O governo americano diz apreciar também o envolvimento de observadores internacionais e nacionais, particularmente os da sociedade civil timorense. A abolição da escravatura no Brasil completa 130 anos, mas ainda são grandes as relações raciais desequilibradas no país, com negros condenados à exclusão social. O Patrick Vaz reporta que até hoje foram implementadas poucas medidas para inserir a população negra na sociedade e para pôr fim também à desigualdade social. Mesmo assim, a comunidade celebra.
Grupos de quilombolas saem às ruas nesse período para lembrar a população que ainda é preciso lutar muito para tornar a sociedade mais justa e igual para todos. A aposentada Jenny Carvalho Soares faz parte de um dos movimentos no estado de Minas Gerais.
Para mim, o Congado é minha vida e é a vida dos meus companheiros. Com esse Congado, nós, com fé em Deus, nós estamos seguindo em frente.
Quem assiste ao desfile tem a oportunidade de rever um pouco da história.
Eu sou de Pernambuco e aqui é uma cidade essencialmente negra. Então tem que dar valor às raízes, né, e às expressões do povo.
Nossa raiz, nós somos brasileiros, nós temos essa descendência, né, de escravo, de índio. Eu sou uma mistura de índio, sabe? Então isso está morrendo no nosso país. Você entendeu? Eu acho muito bonito nascer isso, eu fico até emocionada. Até hoje, ainda nós nos sentimos livres. Ainda existe muito preconceito no país. Existe ainda a abolição, eu acho que ainda não está totalmente. Ainda existe muita coisa a se fazer ainda no nosso país.
O presidente da Associação Quilombola de Minas Gerais, Jesus Rosário Araújo, fala sobre esse movimento.
A comunidade, na verdade, ela conquista onde foi feita a sua história, porque não é o título somente da terra ocupada, e sim do território tradicional, do território histórico. Então a comunidade ganha meios de sobreviver da sua própria terra, ganha meios de poder reproduzir também socialmente na sua própria terra.
Repórter Patrick Vaz.
Nesta segunda-feira, os Estados Unidos mudaram a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, depois de um dia de celebração no Israel. Uma delegação americana de alto nível está no Israel e inclui o secretário de Estado adjunto, John Sullivan, a filha do presidente Donald Trump, Ivanka Trump, e o seu marido, Jared Kushner, e congressistas. No domingo, Sullivan retirou a mensagem do presidente Donald Trump.
All of us gathered here understand that the opening of the U.S. Embassy tomorrow is a long overdue recognition.
Sullivan afirmando que todos nós aqui entendemos que a abertura da Embaixada dos Estados Unidos na segunda-feira, referindo-se a hoje, é reconhecimento da realidade. A gala de domingo foi boicotada pela maioria dos países da União Europeia, mas 30 países de outras partes do mundo participaram. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Guatemala e Paraguai irão em breve mudar as suas embaixadas para Jerusalém e apelou outros a seguirem. Mudem as vossas embaixadas para Jerusalém, porque é a coisa certa. Mudem as embaixadas para Jerusalém. Preste atenção, porque isto é relevante para a paz.
Move your embassies to Jerusalem because it's the right thing to do.
Contudo, a Palestina manteve a sua posição contra a mudança da embaixada americana, afirmando que o Estatuto de Jerusalém deve ser determinado por um acordo final entre israelitas e palestinianos. Nabil Satt, funcionário sénior do governo, disse que a mudança violou o status quo de Jerusalém, salvaguardado pelo Conselho de Segurança. Satt realçou que o presidente americano violou os compromissos dos Estados Unidos em relação ao acordo de paz de Oslo.
He violated the status quo of Jerusalem, which has been guarded by Security Council resolutions. He violated the.
Muitos árabes em Jerusalém dizem que a mudança não irá mudar as suas vidas. A mudança da embaixada dos Estados Unidos foi criticada por líderes ocidentais que dizem que vai contribuir para mais violência na região. O Quênia deu o primeiro passo no espaço ao lançar um nanosatélite construído na Universidade de Nairobi. Os cientistas envolvidos na criação da cápsula espacial com o formato de um cubo descreveram o resultado como sendo a entrada do Quênia no clube espacial. Trabalho de Daniel Chef, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
os caminhões a aplaudir no momento em que uma transmissão direta da Universidade de Nairobi mostrou o primeiro satélite a ser lançado da Estação Espacial Internacional. A Agência Espacial Japonesa lançou o satélite em forma de cubo através de uma plataforma robótica denominada Kibo, que serve para lançar este género de satélites. A cápsula espacial foi desenhada por estudantes e cientistas daquela universidade. Seth Karanja, do Departamento de Tecnologia Geoespacial, trabalhou no programa e refere que o êxito do lançamento mostra que o Quênia se juntou às outras nações do clube espacial.
It has really taken us to the next level because really what we have been doing is we have just been users of space technology, space science and technology.
Somos agora utilizadores da tecnologia espacial, da ciência espacial e da tecnologia específica. Entramos no nível onde nos podemos chamar de nação espacial.
A Agência Espacial do Quênia, fundada o ano passado, pouco mais fez do que isso. Embora o nano satélite represente um passo no sentido do programa espacial do Quênia, foi um pequeno passo que exigiu muita ajuda. O nano satélite é muito pequeno, com a dimensão de 10 cm por 10 cm e pesa 1,2 kg. O pequeno satélite foi desenhado com a ajuda de especialistas de uma universidade italiana e da Agência Espacial do Japão. O Japão financiou, aliás, a operação, tendo despendido cerca de US$ 1 milhão no projeto. Muito embora os canianos tenham feito a maior parte do desenho tecnológico, o satélite foi levado em abril do ano passado para a Estação Espacial durante uma missão de reabastecimento. A Universidade de Nairobi está já a planear novos desenvolvimentos, como referiu Peter Nagao, responsável pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia.
Our next step is one to try to make the next bigger size.
O nosso próximo passo, diz ele, será tentar um satélite maior. Necessitamos fazer um satélite que possa conter uma câmara de alta resolução e equipamento de comunicação, e para isso necessitamos de mais um ano. Legal. Refere que a Universidade enviou 3 estudantes canianos para tirarem cursos de ciência avançada. A Universidade de Nairobi indica que o primeiro satélite do Quênia vai recolher dados sobre a vida selvagem, previsão do tempo e segurança alimentar.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol europeu, onde os campeonatos estão a acabar e de que maneira Bayern de Munique da Alemanha e Juventus de Itália parece que estão a competir para ver quem ganha mais campeonatos seguidos. Ontem terminou o campeonato alemão, que o Bayern já havia ganho há várias semanas pela 6ª vez consecutiva. Bayern celebrou com uma derrota em casa frente ao Stuttgart por 4-1. Em Itália, Juventus sagrou-se campeão pela 7ª vez consecutiva, com empate em Roma, 4 pontos à frente do Napoli. Em Inglaterra, Manchester City já havia ganho o campeonato e Manchester United já estava com o segundo lugar garantido, mas a luta pelos lugares secundários de acesso à Liga dos Campeões continuava. Liverpool e Tottenham em luta pelo terceiro lugar. Liverpool bateu facilmente o Brighton 4-0 com um golo de... É sempre ele, Mohamed Salah, eleito jogador do ano do campeonato inglês. Foi também o melhor marcador, 32 golos em 36 jogos, nada mal. Mas foi o Tottenham quem ficou em terceiro lugar, depois de uma vitória sobre o Leicester, que foi um festival de golos, 5-4, Tottenham esteve a perder por 3-1. Festival de golos também em Espanha, onde o Barcelona, já campeão, estava a tentar terminar o campeonato sem derrotas, perdeu com o Levante. Barcelona sem Messi, com muitos problemas, esteve a perder por 5-1. Acabou por reduzir por 5-4. Barcelona, que até agora no campeonato tinha sofrido 24 golos em 36 jogos, ontem sofreu 5. Incrível, defesa abismal. Barcelona, na quarta-feira, está na África do Sul para defrontar o Mamelodi Sundowns para assinalar o 100º aniversário do nascimento de Nelson Mandela, e depois tem que voltar para a Espanha para fazer o seu último jogo do campeonato em casa com o Real Sociedade. Enfim, Atlético de Madrid entra na última jornada em segundo com mais 3 pontos que o Real Madrid, que este fim de semana deu cabazada 6-0 ao Celta Vigo. Real sem Ronaldo, sem problemas. Em Portugal, estava apenas por decidir o segundo lugar. Benfica ganhou, Sporting perdeu com o Marítimo por 2-1. Benfica em segundo, Sporting em terceiro, Porto já era campeão. Sporting, portanto, afastado da Liga dos Campeões, a Liga do Dinheiro, da Massa. No domingo, contudo, está na final da Taça de Portugal. Mas há quem pergunte se o treinador Jorge Jesus vai continuar no próximo ano no Sporting. Ele não gosta deste tipo de pergunta.
A custa-nos imensa, nós, os adeptos do Sporting que estavam aqui, notou-se a manifestação de desagrado depois do jogo. Mas a vida de jogador, de treinador e de equipa é isto. Domingo já temos uma final e esta equipa tem que recuperar, de forma que este elan destes jogadores venham para cima e que no domingo possamos ganhar um dos grandes objetivos, que é o título da Taça de Portugal.
No final do jogo, alguns adeptos criticaram a equipa, dizendo que não teve atitude.
Não sei se você ouviu o que é que eles disseram, eu não ouvi. Você ouviu o que os adeptos disseram? Você está a fazer uma pergunta ou está a falar em segunda pessoa?
Disseram que a equipa não teve atitude.
Mas disseram a quem?
Disseram aos jornalistas.
Mas eu não respondo, eu respondo aos jornalistas.
Pergunto se tem condições para se meter no Sporting na próxima.
Então assim não respondo a essa pergunta.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Passarmos ao basquetebol americano, uma nota sobre o Campeonato Africano de Futebol de Sub-20. No fim de semana, Angola foi ao Malawi ganhar por 2-1, Moçambique empatou em casa com a África do Sul a 1 golo, Guiné-Bissau também empatou em casa com a Nigéria a 2 golos. Todos os 3 jogam a segunda mão no próximo domingo. NBA, portanto, basquetebol americano, já se iniciaram as meias finais. Ontem o Boston deu pancada surra ao Cleveland Cavaliers de LeBron James, no primeiro jogo da final da Conferência Leste, 108-83. Hoje temos o primeiro jogo da final da Conferência Oeste. É no Texas, onde o Houston recebe o campeão em título, o Golden State Warriors.
E depois do desporto com João Santarita, vamos ver o que é que a imprensa americana diz nesta segunda-feira, 14 de maio. As edições eletrônicas do Washington Post e New York Times dão um grande destaque à inauguração da Embaixada Americana em Jerusalém e os protestos que ocorreram. O New York Times escreve que Israel matou dezenas e feriu 1.700 palestinianos na fronteira com Gaza. O Washington Post escreve ter sido mais de 50 o número de mortos. O Washington Post analisa as razões por que a mudança de embaixada desencadeou protestos e o New York Times explica, ou melhor, indica que na altura em que os Estados Unidos exigem o desarmamento nuclear, prepara-se para aumentar o seu próprio arsenal. Estas duas últimas notas da imprensa americana marcam também o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e, em simultâneo, marcam o final da nossa transmissão em Onda Média. Amanhã voltarei aqui à antena para mais uma segunda parte da emissão vespertina. Um grande abraço do Amácio Miguel. Fiquem dentro de instantes com o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português.
estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. A temperatura era de 24 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia: Estados Unidos inauguraram a embaixada em Jerusalém. Bombistas suicidas morrem num atentado na cidade indonésia de Surabaya. 14 de maio de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A China quer ajudar Moçambique a controlar a exploração de petróleo e de gás na bacia do Rovuma, apostando fundamentalmente na formação profissional. Tal acontece numa altura em que Moçambique, mergulhado na crise das dívidas ocultas, procura soluções na Ásia, como nos refere o Ramos Miguel.
A China deixou-se ultrapassar por empresas americanas e italianas no negócio de recursos energéticos em Moçambique. Dados estatísticos apontam a China como sendo atualmente o maior financiador e construtor de infraestruturas em Moçambique, para além de ser também o principal parceiro comercial e investidor estrangeiro neste país africano. Alguns analistas dizem que a China assume estas posições graças aos esforços que o governo moçambicano faz para que Pequim continue a prestar o seu apoio a Moçambique face à crise econômico-financeira em que se encontra mergulhado. Nesse sentido, vários dirigentes chineses visitaram Moçambique nos últimos dias, entre os quais o presidente do Comitê Permanente da 13ª Assembleia Popular Nacional da China e o vice-ministro da Agricultura. Destaca-se ainda a visita do vice-presidente do grupo China National Petroleum Corporation, que este sábado assinou em Maputo com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH, um acordo sobre a formação de moçambicanos em empresas petrolíferas e de gás da China em matéria de pesquisa e exploração destes recursos. Para o presidente do Conselho de Administração da ENH, Omar Mita, com este acordo, a China reforça sua cooperação com Moçambique.
Nós queremos formação ao nível de pesquisa e exploração, ao nível, portanto, da produção de LNG, ao nível de distribuição de LNG, ao nível também que tem que ver com os controlos de pipeline, assim como a sua construção de pipeline, porque a China, como sabe, é um grande importador de gás. A verdade é que nós, como ENH, temos que nos preparar, porque, como sabe, todos os projetos da bacia do Rovuma estão na forma de concessão e as concessões têm um prazo, nomeadamente, de 30 anos, e depois desse prazo, tudo reverterá a favor do Estado.
Refira-se que o governo moçambicano compilou uma lista de projetos abrangendo 13 áreas prioritárias e que fazem parte de um memorando de entendimento assinado em 2017, incluindo parques industriais, estradas, caminhos de ferro, portos, agricultura e exploração de recursos naturais e energéticos. Isso é sinal de que Maputo está a virar-se para a China face ao corte dos apoios a Moçambique por alguns parceiros internacionais, comentou o economista Cardoso da Costa. O economista João Mosca diz que a China, que ainda não entrou como parceiro fundamental no negócio dos recursos energéticos em Moçambique, atualmente dominado por multinacionais americanas e italianas, mesmo que se junte à Índia ou ao Japão, não pode ser a solução para os problemas moçambicanos.
Embora as relações comerciais e mesmo de investimento estejam a aumentar, mas não são em volumes tão grandes como isso, nem são tão pouco investimentos em sectores fundamentais, não é? Portanto, não estou a ver de momento quais são os interesses de médio prazo que a China poderá ter em investir fortemente e fazer grandes investimentos e grandes financiamentos a Moçambique, não é?
Na sua opinião, Dr. Mosca, por que é que acha que a China não está a fazer assim grandes investimentos em Moçambique?
A China não está a fazer grandes investimentos porque a China tem objetivos estratégicos de longo prazo, não é? E a China não vem fazer investimentos sem ter o retorno de benefícios para a própria China e para as suas empresas. E o que é que poderá vir a interessar à China em Moçambique, não é?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Rita Wife entra na economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E agora vamos à atualidade económica. Nesta segunda-feira, a inflação média 12 meses em Moçambique desceu no mês de abril para 9,41%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. É a primeira vez que a percentagem cai para um valor inteiro de um dígito desde junho de 2016, depois de ter atingido um pico de 22,33% em maio do ano passado. Ainda em Moçambique, a compra de bens e serviços destinados a projetos públicos financiados por parceiros internacionais passam a estar isentos de imposto sobre valor acrescentado. O IVA, devido na aquisição de bens e serviços para projeto do Estado, será suportado posteriormente pelo Governo. Em Angola, as reservas comprovadas de petróleo estão atualmente avaliadas em 6 mil milhões de barris, equivalente ao ritmo atual a 10 anos de produção, mas apenas um terço com baixo custo. Entre 2013 e 2017, foram descobertos em Angola 3.700 milhões de barris de petróleo e 850 milhões de barris de gás. Por outro lado, a pauta aduaneira dos direitos de importação e exportação versão 2017 do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Alfândegas entrará em vigor a 9 de agosto em Luanda, com a sua aprovação em decreto presidencial e publicada no Diário da República. O documento visa dotar o país de um sistema aduaneiro moderno, capaz de dar resposta aos desafios do desenvolvimento através da produção nacional, atração de investimento, promoção de emprego da mão de obra nacional, entre outros aspectos que promovem a economia angolana. Os mercados de ações na China avançaram nesta segunda-feira em meio a sinais de alívio nas tensões comerciais entre Pequim e Washington, enquanto os investidores aguardam a lista final de inclusão das ações do país no índice MSCI. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias em Xangai e Shenzhen, avançou 0,94%, enquanto o índice Xangai teve alta de 0,34%. O presidente americano Donald Trump comprometeu-se ontem a ajudar a empresa ZTE a voltar aos negócios, possivelmente revertendo as sanções anteriores contra a empresa chinesa de telecomunicações. Em Nova Iorque, a Bolsa também negociou em alta no início da sessão, depois de um sinal de abrandamento na tensão comercial entre os Estados Unidos e a China. O índice Dow Jones subia 0,42% no início da manhã, enquanto o Nasdaq avançou 0,52%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá amigos, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui as notícias do showbiz também. Eu sou Ana Guedes, hoje tipo a sola, depois da banda ter ido passar férias, pelo que coloquei a produção nas mãos do Mariano Bartolomeu. Vamos lá então às tricas, às novidades, às 10 mais da música da América. Esta foi uma semana em que muitas estrelas estiveram na gala do Museu Metropolitano em Nova Iorque, uma gala de costumes que serve para angariar fundos para este lindíssimo museu. Foram centenas de estrelas, cantoras, cantores, socialites, que passaram pela passadeira vermelha da gala. Uma delas, Nicki Minaj, que aproveitou a imprensa para anunciar o título do seu quarto álbum, Queen, a ser lançada 15 de junho. O álbum vai incluir algumas músicas já conhecidas como Barbie Things e Chun-Li. Show off my diamonds like a sign by the rock. Ain't pushing out his baby till he bite a rock. Ayo, I been on, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. I mean, I been thorn, X-Men been thorn. Rihanna está a preparar o lançamento do novo disco. O som vai ser reggae ou ela não fosse princesa dos Barbados. Rihanna será a capa da revista Vogue no mês de junho e, de acordo com o que disse na entrevista, Riri adiantou o nome da lista de colaboradores do disco, Supa Dupes. O produtor jamaicano é conhecido pelo seu trabalho com grandes nomes do dancehall, como Beanie Man, Sean Paul e Elephant Man. A cantora contou para a revista que o seu artista favorito de todos os tempos é Bob Marley e das suas músicas, o que ela mais gosta é No Woman, No Cry. Este é o Top 10 americano da Voz da América. O programa está disponível para download. Não esqueça www.voaportugues.com. A Voz da América está também nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Vamos então à tabela em que Ariana Grande desceu ao décimo lugar da terceira posição que ocupava na semana passada. Uma boa queda com No Tears Left to Cry. Esperamos que, de facto, ela não chore. Semana passada está a Look Alive de Block Boy JB, o rapper da Memphis no Tennessee, que permanece agarrado a esta posição desde a semana passada. Oitavo lugar é The Rockstar, Post Malone e 21 Savage, que é um rapper, compositor e produtor a fazer grande sucesso. Já vamos saber porquê. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar. When we call up on no... Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Não esqueça, VOA Português. Este é o Top 10 americano que passa todas as semanas aqui na Voz da América. O sétimo lugar tem esse mesmo, o nome Post Malone, o rapper, e contamos pelos dedos de uma mão, é um dos quatro músicos de sempre a colocar nas 10 mais na mesma semana várias músicas. Feitos que tinham sido conseguidos pelos Beatles em 1964, Bee Gees em 1978 e Ashanti em 2002. Esta semana, sétimo, Post Malone e Better Now.
people probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. I did not believe that it would end, no. Everything came second to the best, oh. You're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, oh. 20 candles blowing out and open your eyes.
É uma sexta. Chama-se Camila Cabello, é cubana de origem e foi chamada ao palco no concerto de lançamento da turnê de Taylor Swift. Camila Cabello e Never Be The Same. O Top Americano está disponível em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é +1 908 652 4584. Repetimos, +1 908 652 4584. E esta semana o quinto lugar pertence The Middle, The Zed, com Maren Morris e Gray. Uma cooperação entre um produtor russo-alemão, um cantor americano, Maren Morris, e o duo americano Gray. The Middle subiu duas posições.
Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle.
Envia as tuas dicas através do WhatsApp. O número é +1 902 652 4584. Para ouvir os mais programas da Top 10 Americano, basta ir ao website da Voz da América. O endereço, escreva aí, www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever VOA Português, tudo junto. O Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos. Meant to Be, de Bebe Rexha, manteve esta semana a 4ª posição. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you made up. Boy, make me believe. Oh, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. E em terceiro lugar está Drake e God's Plans, que desceu uma posição. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They don't tell the story, people was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, like. I finesse down Western Road, ay, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E, and still. No segundo lugar, mais um de Post Malone, que com um Tola Sign sobe da 5ª à 2ª posição. Psycho está de facto a ser um ano excelente para a Post Malone. Damn, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof looks like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Well, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof looks like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you stuck in the friend zone. I tell that 4, 5, 5, 8,
ribbons and style my shorts and chino. Hey, try to stuff it all in, but it don't even fit. Hey, know that I've been with them since legit. Hey, I made my first million, I'm like, this is it.
O primeiro lugar do top americano é nada mais nada menos de Drake, colado com cola ao topo. Nice for What, o top 10 americano da Voz da América, volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado por mim, Ana Guedes, o DJ Mariano Bartolomeu assinou na produção. Nice for What é não só uma música contagiante, com excelente videoclipe, e serve de faixa titular do quinto álbum deste canadiano intitulado Scorpion. Vamos ouvir então Drake e Nice for What.
Louisiana, murder on the beat. Talk to y'all to cut up to you. Yeah. Everybody get your roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I've been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything pay phone. First, last phone, bill, car, no cable. Put your phone out, gotta hit them angles. Put your phone out, snapping like you Fable. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. But it's your life, yo. Without a follow, without a mention, you really piping up on these. You gotta be nice for what to these. I understand, you got a 100 bands, you got a baby band, you got some bad friends. High school pics, you was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense, you already had them. Work at 8 a.m., finish round 5. Call down, you don't see them outside. Yeah, they don't really be the same offline. You know dog days, you know hard times. Time for the last month, Saturday, call the girls, get them gassed up. Gotta hit the club, gotta make that jump. Gotta hit the club like you hit them angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. This is your life.
He's your boy.
Watch the breakdown.
Estúdio em Washington, na Voz da América em Português, resumo notícias desta segunda-feira, dia 14 de maio de 2018. Os Estados Unidos inauguraram a sua embaixada em Jerusalém, hoje segunda-feira, dia em que o Estado de Israel completa 70 anos. O governo americano esteve representado por Ivanka Trump e Jared Kushner, filho e genro e conselheiros do presidente norte-americano e Steve Mnuchin, secretário do Tesouro, em stand na fronteira da faixa de Gaza. Confrontos entre a polícia israelita e manifestantes palestinianos deixaram, segundo as autoridades palestinianas, 52 mortos e dezenas de feridos. Na cerimónia de hoje, Angola foi um dos países africanos presentes. Demais foram Camarões, Congo Democrático, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Etiópia, Quênia, Nigéria, Ruanda, Tanzânia e Zâmbia. 4 bombistas suicidas morreram no atentado contra uma esquadra da polícia da cidade indonésia de Surabaya, referiu fonte policial. O ataque causou pelo menos 10 feridos, disse a mesma fonte, que antes de tinha referido que o ataque tinha sido perpetrado por 2 bombistas suicidas, um homem e uma mulher. Ontem, domingo, Surabaya tinha sido palco de 3 atentados suicidas, que causaram pelo menos 14 mortos e dezenas de feridos. Os atentados em Surabaya, cidade do leste da ilha de Java e a segunda maior da Indonésia, foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico. Os ataques de domingo foram os mais mortíferos na Indonésia desde os atentados de 2005 em Bali, nos quais morreram 20 pessoas e mais de 100 ficaram feridas. O diretor dos serviços secretos britânicos MI5, Andrew Parker, afirmou que o grupo radical Estado Islâmico pretende levar a cabo ataques devastadores na Europa depois de ter sido perdido territórios no Médio Oriente. O responsável pelo MI5 referiu-se ao assunto durante uma conferência em Berlim e que reuniu responsáveis pelo setor da segurança de vários países europeus. Parker referiu que os serviços secretos podem enfrentar ameaças através da força e da resistência de sistemas democráticos e dos valores que são partilhados pelos parceiros europeus. O diretor do Serviço de Contra-Espionagem Britânica avisou sobre os perigos de novas ações radicais depois do ataque ocorrido durante o fim de semana em Paris, em que 4 pessoas ficaram feridas à facada por um homem que acabou por ser abatido pela polícia. O diretor do MI5 indicou que 12 atentados terroristas foram evitados na Inglaterra desde o ataque que ocorreu frente ao Parlamento Britânico em 2017. A República Democrática do Congo revelou mais 39 casos suspeitos de ébola, incluindo 19 mortos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS adiantou que 393 pessoas identificadas, como tendo mantido contacto com pacientes com ébola, estão a ser acompanhadas. O diretor-geral da Agência das Nações Unidas informou também que o governo da República Democrática do Congo autorizou a aplicação de uma vacina experimental contra a doença em pessoas suspeitas de terem contraído a mesma. Aquele especialista adiantou que a vacinação pode começar dentro de uma semana. Sexo editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O embaixador norte-americano Alexander Lascari, do vice-comandante do African, realizou encontros de alto nível em Freetown, na Serra Leoa, no início deste mês, com parte de encontros através da África Ocidental. Durante a visita, o embaixador Lascari e o embaixador dos Estados Unidos na Serra Leoa, Maria Brewer, encontraram-se com o presidente Julius Biya para debater assuntos militares, económicos e de segurança. Um tópico de interesse especial durante o encontro foi a necessidade de uma estratégia nacional marítima para guiar as agências marítimas da Serra Leoa no sentido de mares seguros, sustentáveis e lucrativos. Os Estados Unidos, em colaboração com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, financiou recentemente uma série de acontecimentos destinados a concluir a Estratégia Nacional Marítima da Serra Leoa, uma política marítima nacional e um enquadramento para a segurança marítima que aguarda aprovação governamental. A participação dos militares da Serra Leoa nas operações de pacificação precipitou outra discussão. O salientar dos embaixadores dos Estados Unidos na necessidade de que a Serra Leoa assente as atenções no desenvolvimento de uma força profissional e na necessidade de preparar pessoal de manutenção da paz, que seja disciplinado, bem treinado e conducente a forças de manutenção. Falando com o novo vice-ministro da Defesa, Simon Sheriff, a delegação dos Estados Unidos ofereceu assistência à Serra Leoa na procura de opções para o treino, o equipamento e as forças de pacificação. Na conclusão da visita, o embaixador Lascaris comentou ter ficado impressionado como funciona o processo democrático na Serra Leoa e como congratulou o país pelo êxito das eleições e a transferência pacífica do poder. A delegação apreciou a oportunidade de encontrar o presidente Biya e reiterou que os Estados Unidos antevêm a continuação da parceria com o governo e o povo da Serra Leoa. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em português de 14 de maio de 2018, segunda-feira, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.